Queridos, nós estamos falando sobre fundamentos. Domingo passado eu comecei esse tema usando a história que Jesus contou sobre dois homens que construíram duas casas. E a opção que eles fizeram da construção foi determinante para mantê-las de pé ou não. Um optou pela estética, esquecendo-se os fundamentos, a base, aonde colocar a sua casa, e ele construiu num lugar frágil, a areia. E o outro, talvez não tenha priorizado muito a estética, mas priorizou a segurança e colocou sua casa sobre a rocha. E sobre ambas vieram pressões. Vieram a força do vento, chuva e etc. E uma que estava construída sobre a areia ruiu imediatamente. E a que estava construída sobre a rocha, ela suportou toda aquela pressão. E nós entendemos que nós somos casa espiritual. E a nossa vida, essa casa precisa ser construída no lugar seguro, porque todos sofremos pressões. Não há nenhuma pessoa que está isenta de passar dores, tristezas, perdas, decepções, frustrações, angústias nesse sistemazinho nosso doente. Todos passamos por isso. Agora, alguns passam e sucumbem, e outros passam e continuam de pé. E nós terminamos a mensagem dizendo o que Jesus falou. Jesus disse que aquele que ouve e pratica é aquele que construiu sobre a rocha. Aquele que ouve e não pratica é aquele que construiu sobre um terreno frágil. E hoje eu quero pensar sobre o que Jesus se referia a ouvir e praticar. Quando ele diz, quem ouve estas minhas palavras, a primeira impressão que dá para o leitor assim rápido e que se deixa impressionar por outras palavras que ouve sem nenhuma profundidade, ele diz assim, ele está se referindo à Bíblia. Não tinha Bíblia. Ele está se referindo aqui Jesus falava quando dizia assim, quem ouve estas minhas palavras. Ele estava se referindo a tudo que ele falara antes. Tudo que ele falara antes, que começa a partir do capítulo 5. E hoje eu quero focar uma parte que é fundamental, que eu preciso compreender e praticar. Jesus vai ensinar sobre quem são os abençoados. E os abençoados são aqueles que ouvem e praticam as palavras de Jesus. E quando você ouve abençoado, o que vem na sua mente? Quem é o abençoado? A maioria de nós diz assim, fulano está tão bem de vida, a família está tão organizada, está tão bem financeiramente, ele é um abençoado. Nós cansamos de dizer isso, né? Cansamos de dizer, porque ele está bem financeiramente, porque a família está toda organizada, olha para os filhos, estão tudo bem, estão indo bem profissionalmente, fulano é abençoado. E quando nós olhamos para alguém que está passando dores, perdas, a família nem sempre tão organizada, e a vida financeira meio bagunçada, nós dizemos aqui, está mal, não tem a bênção de Deus. E eu quero pensar se isto de fato é verdadeiro, se foi isso que Jesus ensinou para nós. Então, o que significa ser abençoado, que eu e você devemos compreender? Vendo as multidões, capítulo 5, Jesus subiu ao monte e se assentou com os seus discípulos, e aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los dizendo. E aqui ele começa a definir, as Bíblias traduzem como bem-aventurados, outras felizes, e eu preferi usar a palavra abençoado. Quem são os abençoados? São aqueles que ouvem estas palavras aqui. E o que Jesus ensinou? Abençoados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é o pobre de espírito? Nós podemos dizer que o pobre de espírito é aquele que tem pouco de si, muito mais de Deus em sua vida. Mas também eu posso dizer que são aqueles que também não têm nada para oferecer. As coisas não estão muito bem para ele. Contudo, o texto diz que eles têm o reino de Deus. São pessoas que, ainda que não tenham uma posição alta, não tenham um grau intelectual reconhecido, não tenham a vida tão abastada, mas quando eles passam, o rastro que deixa é do reino de Deus. Esse é abençoado. Porque tem gente que tem tudo isso, mas o rastro que deixa é um rastro que cria problema, que cria indiferença, que cria discriminação e etc. Então, o primeiro abençoado aqui, Jesus chama de pobre de espírito, ou os pobres. Alguém que reconhece que não tem tanto, mas ele tem algo que ele possui, que é o reino de Deus, e que quando ele passa, esse reino fica presente. Isso é fantástico, isso é especial. Quantas pessoas você conhece que são abençoadas assim? São pessoas que intelectualmente são menores, são pessoas que do seu status social não é muito considerado, mas onde ele chega, ou por onde passa, você sente que Deus esteve ali. Isso é especial, não é não? Eu quero ser abençoado assim. Pobre de espírito, é menos de si e mais de Deus. Nós avaliamos a nossa vida pelo entorno, o que está acontecendo em nossa volta, o que está acontecendo conosco, se eu estou indo bem. E nós avaliamos e dizemos: olha, nós somos abençoados. E quando alguém não tem esses mesmos parâmetros, nós dizemos: você precisa de oração, você precisa ir numa reunião para poder alguém pôr a mão sobre você e quebrar essa maldição e você se tornar um abençoado. É um equívoco sério. E Jesus nos chama a atenção hoje para ser gente abençoada. Gente abençoada, gente que por onde passa o reino de Deus fica visível. Isso é para mim é especial. E ele continua ensinando: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados são aqueles que sabem chorar também as suas próprias dores, porque tem crente, aliás, uma boa parte dos crentes, pela teologia que nós vemos estampada numa boa parte da igreja, é que você não tem problemas. Se você tem fé, você não tem problema, você exerce a sua fé e tudo vai dar certo. E quando nós vemos, chegamos na realidade da vida, nós prestamos atenção que não é assim, que tem dores, que tem tristezas, que tem medos, porque nós somos gente normais, seres humanos. Aí Jesus diz: aprenda a chorar, não esconda, não tape a sua dor, não sublime a sua dor, porque você tem esse nome de crente. Tem pai que ensina para o filho que homem não chora, mas tem uma teologia que diz que crente não chora. Crente é gente, ou pelo menos deveria ser, é gente que tem dores. E eu desafio perguntar: quem nunca teve dores? Quem nunca teve tristezas? Quem nunca foi decepcionado, traído, de alguma forma? Isso tudo marca o nosso interior. E Jesus disse: quem sabe chorar, quem admite o seu choro, quem expõe a sua dor, quem mostra que está sofrendo, é quem vai ser consolado. Agora, se alguém pergunta: Como você vai, meu irmão? Tudo bem. O cara está ruim por dentro, está cheio de problema, mas ele não consegue falar do que sente, falar das suas dores, porque ele tem que dizer que está tudo bem, tudo bem. Então é hora de você aprender a dizer: olha, não está bem, eu preciso de ajuda. Eu vi uma vez Jô Soares falando que o chato é aquele que a gente pergunta como você vai e ele diz, ele quer dizer como vai. Não, ele não é o chato, ele é o real. Ele é gente. Como você vai? Eu não estou indo bem. Estou sentindo isso, 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 isso. Essas pessoas serão abraçadas. Abre uma possibilidade de serem abraçadas, de serem consoladas. Gente que aprende isso, ele está construindo a sua vida num terreno seguro e não num terreno frágil. Jesus continua dizendo: abençoados são os humildes, porque eles receberão por herança a terra. Bem-aventurados os humildes. Eles sabem o que é contentamento. Contentam com o que têm e o que com que são, mas ele vai possuir algo que não se compra com dinheiro. Quando Jesus fala de possuir, ter a terra por herança, é algo que ele recebe de graça, que Deus pela sua misericórdia dá. Nós somos ensinados a conquistar, a ser o primeiro, a ser o maior, a ser o principal, a ser o que tem mais, é o que sabe mais, o que conquista mais. E nós não aprendemos a viver com a realidade da vida. Quantas pessoas dissimulam sobre o que são, como vivem, onde moram, o que têm? Quantas pessoas? Muitas. Mas eu quero desafiar você pela palavra de Jesus. Admitir quem você é. Desde as dores, a sua realidade intelectual, emocional, espiritual. Sabe por quê? Porque você vai ser alcançado pela graça de Deus. A graça maravilhosa que nós cantamos, né? Aqui. A graça é aquilo que nós recebemos sem ter feito nenhum esforço e sem ter nenhum mérito, absolutamente nenhum mérito. Você não fez nada para ter, mas Deus disse: é sua, é seu, é para você. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Isso aqui não tem a ver com a justiça da terra, do direito. Não tem a ver com isso. Tem a ver com uma outra justiça, que tem a ver com a justiça que Deus operou em Jesus. Fome e sede é aquele que se alimenta de Jesus, que bebe de Jesus. Por isso ele falou em determinado encontro com os seus discípulos: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Nós somos ávidos por outras comidas e outras bebidas, por aquilo que nos dá uma sensação de saciedade provisória, momentânea, e por isso tem sempre que buscar. É a conversa de Jesus com a mulher samaritana, quando ele diz: eu vou te dar uma água que você vai beber e nunca mais vai ter sede. Ela disse: eu quero, porque eu não quero voltar aqui para buscar mais água. Porque ela estava pensando com parâmetros terrenos. Ela estava pensando numa fonte de água milagrosa que ela bebesse uma vez e nunca mais tivesse sede. E Jesus falava de outra fome e de outra sede. Abençoados são os que têm fome de Deus. Abençoados são os que têm fome da justiça de Deus. Eu quero ser envolvido por essa justiça, eu quero ser alcançado por essa justiça. E a justiça, querido, já foi efetivada lá na cruz do Calvário. Nós cremos nisso. Já foi feita. Você já foi perdoado. Amém? Isso é boa, uma notícia boa, não é? Então diga para seu irmão, você já foi perdoado. Você já fez muita besteira, mas já foi perdoado. Já fez muita bobagem, né? Mas já foi perdoado. Isso é maravilhoso. E esse perdão precisa gerar dentro de nós uma fome maior desse Deus, de conhecer esse Deus, de se aproximar dele. E queridos, tenha certeza de uma coisa: isso não tem a ver com religião, isso não tem a ver com a igreja evangélica, isso não tem a ver com a igreja católica, isso tem a ver com Jesus, apenas com Jesus. As igrejas são lugares onde a gente se encontra, que a gente faz amigos, se relaciona e procura ter esse momento de adoração juntos e de aprendizado. É bom, mas a justiça é operada na sua relação com Jesus Cristo. Então, abençoados são os que, pobres de espírito, abençoados são os que sabem chorar, abençoados são os humildes, abençoados são os que não têm nada a oferecer, mas têm o reino, abençoados são aqueles que reconhecem as suas dores e as expõem, porque eles serão consolados. Abençoados serão os humildes, porque eles têm a terra por herança. Não importa se ele não tem condições de obter os bens da terra, mas ele terá algo pela graça de Deus. Graça de Deus. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça. E os versos 7. Abençoados os misericordiosos. Nós estamos vivendo um momento no Brasil terrível, que a misericórdia desapareceu do glossário evangélico ou cristão. Agora é mate, devore, persiga. É como diz, eu vi uma mensagem do pastor Ed René, que ele falou que tem um outro evangelho sendo pregado, e é verdade. Porque nós estamos esquecendo princípios básicos. Abençoado é que aprendeu a agir com misericórdia, que se preocupa com o bem-estar do outro, não importa quem ele é, qual é a condição sexual, emocional, política, não importa. Eu tenho me preocupado muito com esse cenário. A partir do 16 de agosto, se eu não me engano, começa a política, a propaganda eleitoral, e eu fico preocupado com os crentes, porque os crentes viram diabo, encapetam todos por causa do seu lado direito ou esquerdo, e eles vestem, se travestem desse demônio e perseguem uns aos outros. Porque nós esquecemos que nós somos abençoados por causa da misericórdia, se aprendemos isso, de estar preocupado com o bem-estar do outro, e não apenas acusando o outro, lançando os outros no mármore do inferno, né? Porque somente quem aprende misericórdia, e que vai ter misericórdia para si, somente ele vai alcançar os braços misericordiosos de Deus e do outro também. Então, queridos, se você é de Jesus e se você quer ser um abençoado, aprenda a misericórdia. E a misericórdia sempre é exercida ou exercitada em relação ao outro que é diferente de você, que não é igual a você, que não tem a mesma cor da pele, que não tem o mesmo cabelo, que não tem a mesma condição intelectual, emocional, política, religiosa. Não importa, misericórdia, nós somos gente da misericórdia. Amém, queridos? Nós não vamos ter problema na política, né? Porque se tiver, você não aprendeu misericórdia. Nós somos livres, todos são livres. Essa igreja aqui não tem candidatos. Essa instituição aqui não tem candidato, não é a favor nem da direita nem da esquerda. Cada pessoa precisa fazê-lo, esse exercício de cidadania, conforme a sua consciência, não pela consciência do pastor, a sua consciência. Mas não acusa do outro que tem uma consciência diferente da sua. Tem um entendimento. Ainda que você tenha várias questões sobre o entendimento dele, não importa. Haja com misericórdia. Por causa de outro princípio que Jesus ensina. Abençoados são os pacificadores. Eu até estou pulando aqui para falar logo dele. Gente que promove paz e não guerra. Gente que promove união e não desunião. Então, quem age dessa forma não conhece o Evangelho, ainda que seja da igreja evangélica, ainda que professe ser cristão, ele ainda não entendeu nada. Porque filho de Deus, que é o benefício de ser pacificador, é para quem promove paz. É para quem promove paz. Não é não, Felipe? O que foi, meu filho? Oi. Diz. Esse menino aqui é consumista, ele quer comprar. Eu não sei onde ele aprendeu isso. Ele quer ir no shopping, vamos brincar. Aí quando ele chega no shopping, ele quer loja, quer ver preço. Aí conseguiu uma maquinazinha de cartão velha, ele anda com a maquinazinha, vou pagar. Oh, Jesus. Esse é um grande mestre da minha vida, aí é Felipe, grande mestre. Pois é, abençoados são os pacificadores, os que promovem paz. Pelo amor de Deus, seja a gente da paz. Amém, queridos? Temos esse compromisso de ser gente da paz? Você vai chegar em casa, você vai encontrar um outro lá, ou uma outra lá, que tem um pensamento diferente do seu. Vai ser assim, toda casa tem. E o que, que a gente vai fazer? Você é meu irmão. Abraça, paz. Porque isso é ser abençoado. Porque quando você sair dali, a pessoa pode discordar do seu pensamento, mas você vai deixar o rastro do reino de Deus. Esse é o Felipe, gente. Vai com a Amanda, vai, Felipe. Olha, Alberto vai te levar em casa. Vocês querem aprender paciência? Passa um dia com ele. Vamos lá, Felipe, vamos. Gente, isso faz parte da mensagem, paciência. Verdade. Faz parte do ser abençoado. Vem cá, vem cá. Faz parte. Hoje eu estava conversando com o Nazaré e eu disse uma coisa interessante. Digo sempre coisas interessantes, né? Mas eu estava dizendo assim, eu fico pensando às vezes, Felipe morrendo e indo no caminho do céu. Aí eu fico preocupado para ele chegar sozinho lá. Verdade. Aí Nazaré, querendo que tu queria ir junto? Ele disse, para ele não se sentir só, a gente vai junto e resolve o problema. A gente chegou dois juntos. É isso. Vamos continuar. Bem-aventurados puros de coração, ou abençoados, são os que são puros de coração, porque eles verão a Deus. O que é ser puro de coração? Isso é ser sem pecado? Não. Eu vi um pastor na internet aí, desse grandão aí, falando assim, você quer viver sem pecado? É, aí ele disse uma coisa bíblica, ele disse assim, como é que ele falou? Você quer viver sem pecado? Ande pelo Espírito. Aí eu fiquei tão chateado com aquele cara, porque eu escrevi para ele, botei lá assim, e tu já conseguiu? Porque se tu conseguiu, tu fez de Deus mentiroso. Porque a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso e faz Deus mentiroso. Ele não me respondeu. Eu não me envolvo nesse negócio, mas tem coisa que me chateia. Porque você colocar uma carga pesada nas pessoas, dizer, você tem que viver sem pecado, não é possível. Nessa vidinha nossa aqui, nessa natureza humana minha e sua, nós temos problemas. Nós temos problemas. E por isso eu me levanto todo dia e falo assim, obrigado pelo perdão, pela graça de Deus, pela misericórdia que me cobre e não me consome, não me deixa ser consumido. Puro de coração tem a ver com gente que tem uma organização interior de mente e de coração. Tem a ver com gente que aprendeu o que Paulo disse, transformai-vos pela renovação da sua mente, para que aprenda a vontade de Deus. E também Paulo disse, fez oração para abrir os olhos do coração. Abrir os olhos do coração. Então, queridos, puro de coração tem a ver com a gente que tem essa organização interior a ponto de tudo que olhar ver algo de bom. Infelizmente, muitos cristãos, eles têm um olhar tão mal que eles não conseguem ver coisas boas em nada e em ninguém. Por isso é que Jesus disse, se os teus olhos forem bons, você verá coisa boa. Ele não diz dessa forma, mas é isso. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Você olha coisa boa, você percebe, linka alguma coisa boa do outro que você discorda. Mas se seus olhos forem maus, muitas trevas há dentro de você. Muitas trevas. Então, puro de coração é aquele que consegue, o que procura e que deseja em cada situação olhar para o outro, para a outra e ver alguma coisa de bom. E por causa disso, eles verão a Deus. Não é o sem pecado, não é. Não é o seu sem pecado, é aquele que consegue perceber o que há de bom na vida, nas pessoas, nos lugares onde frequenta. Isso é ser abençoado. É muito mais do que não ter dores, problemas, frustrações, decepções. E ele continua, terminando já, ele diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Não é perseguido pela opção política. Não, é perseguido por causa da justiça. Ou seja, quem busca a justiça de Deus atrai para si perseguição. Sabe por quê? Porque o sistema é contrário. O sistema é contrário. Quando você diz assim, vamos dar algumas cestas básicas para quem tem fome. Alguns dizem assim: ele não quer trabalhar. Tem um olhar perverso. Tem um olhar perverso. E por causa disso, quem faz o bem, ou procura fazer o bem, atrai sobre si perseguição. É dessa perseguição que ele está falando. Não é perseguição porque você causa o mal ao outro, porque você discrimina, você age com preconceito, e por causa disso você é perseguido. Não, é por causa da justiça, por causa dos conceitos de Jesus. Porque Jesus, ele trouxe amor, graça, misericórdia, perdão, unidade, comunhão, nunca afastamento, condenação. Isso não tem a ver com o Evangelho de Jesus. Então, abençoados são os que são perseguidos por causa da justiça de Deus. Vive conforme a justiça de Deus. Vive dizendo para o outro assim: olha, eu recebi o perdão de Deus. Eu sou perdoado, eu me considero alcançado por essa graça e salvo. E alguém diz: olha, mas você é melhor do que os outros. Não, de graça também você pode receber. Aliás, é para todos. Não fica ninguém de fora. E o verso 11, ele amplia os motivos da perseguição. Ele diz: abençoados serão vocês por minha causa. Não é pela causa do seu partido político. Eu vejo muitos cristãos hoje, eu falo muito da política por causa da iminência da eleição, que eu sei vai ser um caos no Brasil. Então, eu vejo muitas pessoas, elas são muito mais fiéis ao seu partido do que à justiça de Deus. Elas são muito mais fiéis ao seu time de futebol, gente. Eu fico impressionado quando eu olho alguns jogos, porque eu vejo o jogo, mas eu não sou torcedor, para mim o time pode perder ou ganhar, tanto faz. Eu olho o jogo, eu olho os caras, um mizarrão, chorando, batendo no peito, e eu falei: cara, eu queria na igreja ter torcedor. Não tem torcedor na igreja. Na igreja tem consumidor de mensagem, de louvor, espectador, etc. Mas não tem torcedor. Eu queria ver o povo chorando. Mas não tem. Infelizmente não tem. Eu vi um garotinho que não tinha 5 anos, num jogo do Corinthians, ele gritando como aquela enlouquecida torcida dos corintianos, né? Aqui tem corintiano? Não tem, não. Aqui não tem corintiano. Tem? Tem, né? Os caras são... Aquela torcida fiel, Gaviões da Fiel, não é isso? Sei lá. O menino gritava como um homem sarrão, se batendo no peito. Eu disse: meu Deus, o que é isto? Eu falei: Jesus, faz os crentes ser desse jeito aí, ó, faz. Perseguidos por minha causa. Não é porque eu torço pelo Vasco, né? Estão rindo de mim, né? Os flamenguistas estão rindo. Felipe, quando eu falo do Vasco, ele: o Vasco está caindo, o Vasco está caindo. É o que ele sabe dizer do Vasco. Diga: rapaz, tu não pode condenar o teu time. Não é por causa do seu time, é por causa da justiça de Jesus. Da opção que você fez por Jesus. Por minha causa, vos insultarem. Você é insultado porque é de esquerda, você é insultado porque é de direita, você é insultado porque você apoia o movimento gay, você é insultado porque não apoia o movimento gay, você é insultado porque é contra o aborto, porque é a favor do aborto, você é insultado porque é a favor da católica, é contra a católica, a favor da evangélica, é contra a evangélica. Mas aqui fala: por minha causa vos insultarem, por minha causa vos perseguirem. É a causa de Jesus. E levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Calúnia tem a ver com algo que foi criado contra você, mas que não é verdade. Isso é ser abençoado. Você já tinha pensado com esses parâmetros, com esses critérios? E não com os critérios da bênção de Deus financeira, organização familiar, status social. Não, essas coisas não são importantes, ainda que elas podem trazer algum benefício, mas elas não te qualificam como abençoado. Abençoado tem a ver com esses princípios que nós lemos. E para encerrar, Jesus termina falando capítulo, nesse mesmo capítulo, no verso 13, ele diz: vocês são sal da terra. Para mim, como eu leio hoje, quem são esses vocês? São os abençoados. Nós aprendemos, eu já ensinei muitas vezes, que todos os discípulos são sal da terra. Gostaria que fosse, mas como é que uma pessoa que não tem misericórdia, que não é puro de coração, que não tem fome e sede de justiça, que não consegue viver com humildade, não sabe chorar suas dores, ele pode ser sal da terra? Ele vai apodrecer a terra. Ele não pode ser sal da terra. Não, apenas pelo fato de você ser membro de uma igreja, não o qualifica como sal da terra. Sal da terra tem gente que entendeu o conceito de ser abençoado. Gente que tem o reino de Deus, que foi consolado, que recebeu a terra por herança, que tem satisfação na fome, na justiça de Jesus, que obteve misericórdia, que consegue ver Deus na vida do outro, que foi chamado de filho de Deus porque promove a paz, e que ainda que perseguido, foi perseguido pela causa da justiça. Esse é sal da terra e esse é a luz do mundo. Não é por outro motivo, não é porque você é membro da igreja, não, é se você entender o conceito de ser abençoado. Aí Jesus termina dizendo: assim brilha a sua luz diante dos homens. Como é que a luz brilha diante dos homens? Quando você, ele chama, quando ele, você faz boas obras, ele diz assim: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai que está no céu. Ou seja, para que vejam o seu jeito de viver. Quando o seu jeito de viver é identificado como esses abençoados, quando o reino de Deus é visível através de você, quando a misericórdia de Deus, quando a paz de Deus é visível através de você, isso é boas obras. Isso é boas obras. E isso te qualifica como sal da terra e luz do mundo. Que Deus possa te fazer compreender, querido, o que é ser um abençoado. Quantos me entenderam aí, por favor? Você quer ser abençoado desse jeito? Ou você quer ser abençoado pela isenção dos seus problemas? Talvez você viva um problema que nunca vai sair. O meu não vai sair. Não vai sair, não. Ah, você não acredita no milagre? Não, Deus pode fazer qualquer coisa, qualquer hora. Mas não sei se vai fazer. Então eu digo: vai ficar comigo até o último dia. Mas eu não sou abençoado por causa disso? Eu sou. Eu quero ser mais nessa compreensão. Talvez você tenha um problema assim, que não vai sair. Quem tem um problema aí que está difícil de tirar, deixa eu ver aí, está difícil de sair, né? Pois é. Pode não sair. Pode não ser tirado da sua vida. Você pode não ver o que chamam de vitória sobre isso. Mas as pessoas podem ver o reino de Deus em você. Podem ver a misericórdia de Deus em você. Podem ver que você é um filho de Deus porque promove a paz. E isso é ser abençoado. Que Deus te abençoe com essa consciência e com, de fato, aprender a ser um abençoado entre nós, em nome de Jesus. Amém, queridos. Obrigado.